Bom dia, Matheus. Bom dia, Rosane.
Bom dia.
Bom dia. Prazer em falar com vocês.
Obrigado mais uma vez por nos atender aqui no Gaúcha Atualidade. Hoje, para falar de um programa importante lançado pelo governo e que em boa parte foi elaborado pelo ministério que o senhor comanda, que é o programa Acredita. São muitos eixos, né, ministro? É um programa amplo. Eu vou lhe pedir para começar falando sobre a etapa de renegociação de dívidas. Confesso que até fiquei surpreso aqui vendo os números do Serasa. São mais de 6 milhões de microempreendedores, empresas de pequeno porte endividados hoje, né, inadimplentes. De que forma este programa vai ajudar os pequenos empresários a resolver esse problema, ministro?
Então, Matheus, o presidente Lula, nós tínhamos feito o Desenrola Pessoa Física e atendemos mais de 5 milhões de pessoas. Todos os dias, ainda 25 mil pessoas estão desenrolando seus nomes através do Desenrola da Pessoa Física. Mas faltava um detalhe, que são as pessoas jurídicas. Hoje em dia, muita gente é MEI no Brasil, né? Microempreendedor individual, são 15 milhões e meio de MEIs, e mais 6 milhões, quase 7 milhões, né, de micro de pequenas empresas, né? Então, isso tudo dessas pessoas que ficaram enroladas lá para trás, na história do Pronamp, gente que pegou dinheiro emprestado em banco para poder sobreviver à pandemia. E esse público é um público que ficou meio que largado. Ele achava e acha, né, que assim, os governos não olhavam para ele. Então, o presidente Lula autorizou, nós criamos lá um recurso, um fundo garantidor, para que pudesse também desenrolar as dívidas deles. As dívidas dessas pessoas, a pessoa vai digitar o seu CNPJ no banco ou onde ele tiver as dívidas e vai ver quais são as propostas de desconto, que vão variar possivelmente entre 40% e 80%, 90% do valor original da dívida. E dá chance de muito empresário voltar a respirar, né? Gente que teve problema de protesto, gente que teve problema com a justiça, as pessoas desanimaram, né? Porque muita gente foi induzido na época da pandemia a pegar um empréstimo do Pronamp. O juro na época era 3%, depois disparou o juro, você se lembra, foi parar em 13%, cacetada. Agora o juro está caindo, nós acreditamos que vai continuar caindo, mas nós precisamos dar uma força para essas pessoas. Então, o projeto lançado na segunda-feira pelo presidente Lula permite a essas empresas, né, que geram 80% dos empregos formais no país, que são responsáveis por 95% dos CNPJs, que aqueles que tiverem com problemas, que você adiantou aí, são mais de 6 milhões desses aí que têm problemas, né, que eles possam renegociar suas dívidas com algum tipo de desconto bem atraente.
Ministro,
para você ter uma ideia, na pessoa física, quando a gente fez o desenrolo da pessoa física, 99% das pessoas pagaram à vista, preferiram pagar à vista, porque o desconto foi tão bom que as pessoas pagaram à vista.
Pois é, ministro, eu queria que o senhor desse um exemplo para os nossos ouvintes aqui de como vai ser essa renegociação, né? Quanto a pessoa vai pagar, qual é o limite para ser renegociado, como é que ficam as dívidas contraídas no programa Pronamp e, principalmente, quais são esses limites?
Bem, não há limite para as pessoas que tiverem qualquer tipo de dívida podem, enfim, tentar fazer o programa através, evidentemente, que a gente conta com os contabilistas, com os contadores, que vão ser os principais aliados aí do programa para orientar os seus clientes, né? Mas a pessoa vai digitar o seu CNPJ na nossa plataforma, do mesmo jeito que a pessoa pode digitar o CPF, digita o CNPJ e vão aparecer as dívidas da pessoa. E já aparece uma espécie de leilão reverso, onde os bancos e os birôs de crédito, eles vão dar os descontos que eles conseguem chegar. Se a pessoa topar, ela vai dar alternativa se ela quer parcelado ou se ela quer à vista, e aí ela transfere ou o dinheiro ou o PIX, ou faz a primeira prestação, e automaticamente o sistema também já tira a pessoa do Serasa e dos birôs de negativação de crédito.
Esse programa, ministro, contempla também as dívidas com o Simples Nacional?
Contempla todo o Simples Nacional. Ele vai para as pessoas do MEI, que fatura até R$ 81 mil, e vai em todas as faixas do Simples, que vai de R$ 82 mil até R$ 4 milhões e 800 mil. Então, todas essas pessoas dessas empresas poderão fazer a renegociação.
Ministro, tem um ponto importante, um eixo dentro deste programa que diz respeito ao acesso a crédito, além da renegociação das dívidas, no momento que a empresa já estiver redondinha, sem nenhuma dívida para trás. De que forma o acesso ao crédito será facilitado dentro dessa medida provisória?
Isso aí vem a segunda fase, né? Porque essa primeira fase nossa era tentar meio que zerar o que ficou para trás, né? Do governo passado, essas histórias todas, que as pessoas acabaram sendo induzidas a pegar um recurso no desespero e pegaram um recurso muito caro. Agora, vamos para a segunda fase, que é o Procredit 360, que faz parte do Acredito. Ele é um novo programa, ele é um programa também lastreado com o FGO, quer dizer, dinheiro do Fundo Garantidor do Governo. Ele vai permitir que as pessoas que tenham PJ, né, que são os MEIs, então essas quase 16 milhões de pessoas, mais as pessoas que são microempresárias, que faturam até 360 mil reais, que essas pessoas possam também obter um crédito novo, aí já é um outro crédito, né, que vai ser pago em 60 meses e tem um juro que é muito mais barato do que o juro bancário, mais barato do que eram os programas anteriores, né, mais ou menos 5% mais a Selic, dá mais ou menos um ponto alguma coisa ao mês. Então a pessoa vai ter 60 meses para pagar esse valor e ele pode pegar um terço daquilo que ele faturou no ano passado. Então digamos que você é um microempreendedor individual e você presta serviço como um jornalismo lá e tal, e você tem, faturou ano passado 60 mil reais, então você tirou 5 mil por mês, você vai poder tirar 20 mil reais emprestado nessas condições. Se você é um microempreendedor, aliás, é um microempreendedor, mas aí é uma microempresa, então aí você faturou, por exemplo, 300 mil reais, você pode retirar até 100 mil reais para investir no seu próprio negócio com as mesmas condições e com esse juro subsidiado. Com uma diferença importante: se a empresa for pertencente a uma mulher ou se ela for a empreendedora principal, a principal gerente da empresa, então o limite do crédito vai até 50% do faturado o ano passado. É a maneira que o governo também tem de, pela primeira vez, estender a mão para esses pequenos empresários, porque o que acontece, a gente lançava os programas, como aconteceu no Pronamp, evidentemente que o gerente de banco, os bancos, ofereciam os programas primeiro para aqueles que têm mais tamanho, então ofereciam para os maiores empresários que faturam 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, e para aqueles que faturavam um pouquinho, eles não ofereciam, porque oferecem mais risco, é claro, né? Por isso que o governo, então, está colocando um fundo garantidor para que o juro possa se manter baixo, mesmo para esse grupo de pessoas, e continua de pé o Pronamp, né? Que vai continuar o Pronamp, mas que agora também tem uma novidade. Antigamente, o Pronamp, quem entrou no Pronamp, não podia renegociar o seu Pronamp. Atrasou, dançou, vai direto para o Serasa e tal. Agora não, você pode ir lá, o banco está autorizado a renegociar, porque a nova medida provisória permitiu isso. Tudo isso é um esforço do governo do presidente Lula de atender esses empreendedores que hoje em dia, né, eles não são mais como antigamente a gente tinha esse conceito de que ele é o patrão, ele é o dono. Há muitos comércios, pequenos negócios, às vezes trabalha o marido, a esposa e dois filhos, e dois funcionários, quer dizer... A renda dessas pessoas são rendas baixas, porque quando você fala, a pessoa faturou 500 mil por ano, dá a impressão que é muito, mas esse é o faturamento, não é o dinheiro que ficou no bolso dele, né? Se você dividir 500 por 12, a pessoa vai ter, essa pessoa que fatura 500 por ano, deixa no bolso líquido, no máximo, uns 4 mil reais.
Ministro, primeiro, os ouvintes estão perguntando aqui qual é a plataforma, né? Como é que a pessoa entra, vamos dar esse passo a passo. E muitas perguntas também sobre a ampliação dos limites anuais, tanto para o MEI quanto para a microempresa.
Bom, com relação à plataforma, vai ser no gov.br, né? No desenrolo do gov.br. Eu estou pedindo para as pessoas só aguardarem aí a gente... porque isso foi feito a medida provisória ontem, né? Então, aliás, anteontem. Então, naturalmente, não vai estar tudo funcionando 100%. Se você der mais uns 2 dias, 3 dias, eu acho que já está com tudo ok. Mas nos próprios bancos, eles já estão autorizados a informar qual seria o desconto, se a pessoa tiver dívida, se não, aguarda a plataforma. Porque nós temos uma plataforma atualmente, ela está preparada para CPFs e não para CNPJs. E essa adaptação está sendo feita numa parceria que já existe hoje e aí eles é que vão colocar no ar pelo Ministério da Fazenda. Com relação à questão dos limites, tem diversas propostas no Congresso para aumentar limites, né? E até seria justo, porque os limites do Simples e do próprio MEI foram fixados há muito tempo atrás. Foi o próprio presidente Lula quem criou o MEI e o Super Simples. O problema é que nós estamos estudando a possibilidade de fazer tudo isso num formato de rampa, para não cometer injustiça, porque hoje a pessoa, por exemplo, quem fatura R$81 mil, está no MEI. Se você faturar R$82, você é excluído do MEI, e aí você retorna no começo do ano e vai pagar a diferença. Então a gente quer fazer com que isso seja feito no formato de rampa, que parece muito mais justo, porque aí você faz como se fosse no imposto de renda. Aquilo que você faturou até 81, você paga como MEI. Aquilo que você faturou de 81 até a outra faixa, você paga como micro, e assim vai indo, compreende? E, por outro lado, nós estamos estudando a possibilidade de, junto com a Confederação Nacional dos Contabilistas, enfim, de poder incluir na conta, excluir da conta do faturamento, a parte ligada à folha de pagamento. Porque isso seria uma grande ajuda. Boa parte das empresas pequenas, o principal gasto dela é folha de pagamento. Se a gente excluir a folha de pagamento, você não precisaria nem mexer nesses limites, porque aí a pessoa vai pagar os seus funcionários sem contar o limite do Simples, né? Essas seriam as possibilidades, mas repito que na medida provisória não consta isso. Essa foi a primeira medida provisória, ou primeira legislação do governo, voltado para os pequenos empreendedores. Mas outras novidades boas surgirão ainda aí a partir da criação do Ministério que o presidente Lula criou em dezembro do ano passado.
Pois é, ministro, o aumento do limite é uma pauta recorrente, né? Já vem até mesmo de outros governos, como o senhor colocou, tem vários projetos no Congresso, inevitavelmente todos eles trazem um custo alto para o governo, em um momento que a gente sabe que os recursos são bastante escassos, há uma pressão por reajuste também da tabela do imposto de renda, de gastos em várias frentes. É possível que até o final deste mandato do presidente Lula vocês avancem em alguma proposta, mesmo que não seja aquela proposta ideal, aquelas que tramitam no Congresso, mas um meio termo para conseguir tirar algo do papel no curto prazo?
Eu creio que sim, sabe? O presidente me disse pessoalmente, ao criar o Ministério, que ele queria que esse mandato dele ficasse dedicado aos empreendedores, né? Porque no primeiro mandato ele dedicou o mandato às pessoas que eram muito excluídas, pessoas que estavam, enfim, com fome, criou diversos programas importantes que ajudaram a proteger essas pessoas. No segundo mandato ele já conseguiu fazer uma atuação mais específica para os trabalhadores formais, para aposentados, para servidores públicos, e que estava faltando um grupo de pessoas, que é exatamente o grupo dos empreendedores, que hoje são 22 milhões e meio de pessoas que empreendem, que geram muito emprego, e fora essas 22 milhões e meio, nós temos ainda 20 milhões de informais. Então, como atrair esses informais para dentro da formalidade, né? O rapaz que entrega pizza, a pessoa que faz serviço por fora, como atrair essas pessoas? Uma das maneiras é você emprestando valores para ele num juro muito mais barato, que aí ele vai poder ter opção. Se ele quiser ser formalizado, ele vai poder ter acesso a juros, como a gente fez na agricultura, com o Pronaf, por exemplo, né, que atraiu muita gente para a legalidade. E eu creio que até o final do mandato nós teremos uma alternativa. Eu repito que essa alternativa da gente poder excluir a folha de pagamento indiretamente é um aumento significativo no limite, porque quando você exclui a folha de pagamento de um laboratório ou de uma escola, por exemplo, você vai ver que 70%, 60% do que ele arrecadou, do bruto, vai para a folha de pagamento, né? Então, seria uma maneira de você aumentar 60%, 70%. E aí tem um folclore que o problema está na arrecadação. Eu tenho vários estudos, e eu falei muito com a Haddad, que concorda com isso, que as últimas faixas do Simples, as faixas de empresas que faturam acima de 2 milhões e pouco, 3 milhões ao ano, né? Essas faixas hoje elas já pagam mais impostos federais do que paga o lucro presumido ou o lucro real. Quer dizer, então, na verdade, você estaria, a rigor, os pequenos estão sendo punidos, entendeu? Porque as últimas faixas pagam mais impostos do que pagam o lucro presumido.
Bom, para a gente encerrar, ministro, eu queria entender quando nós teremos, qual é a previsão do senhor para essas mudanças que poderão vir aí, como, por exemplo, o desconto da folha de pagamento, a exclusão da folha de pagamento desse cálculo, ou o sistema de rampas que o senhor falou?
Eu acho que as duas coisas nós estamos prevendo para fazer durante esse semestre, mas evidentemente que isso é uma negociação, assim como foi o caso do Desenrola e do Pronamp, do Procred, isso tem que ser negociado com a Fazenda, porque o ministro Haddad é muito ocioso, ele tem que estar, digamos, tem que estar atento não só a esse assunto, mas a todos os assuntos. Ele tem que manter balanço, tem que manter equilíbrio fiscal, que também é regra, regra importante para o governo manter. No caso dele, esses programas que nós lançamos ontem, foi possível porque nós usamos um recurso que não é um recurso do governo, é um fundo separado. Do mesmo jeito, nós estamos procurando outros lugares que há fundos separados para poder criar esse mecanismo. Eu quero lembrar que nós aprovamos a reforma tributária no ano passado, que agora vai ser regulamentada. Na reforma tributária, muita gente, aliás, há uma previsão que muita gente vá caminhando do sentido do simples para o lucro presumido. E isso assusta as pessoas, porque a pessoa, poxa, eu não me preparei para isso, eu tenho que ter uma compatibilidade bancária muito mais bem feita, eu tenho que ter um contabilista interno. Então, a melhor maneira de se fazer isso é começando a tratar as últimas faixas do simples do mesmo jeito que se trata do lucro presumido ou do lucro real. Ou seja, no lucro presumido e no lucro real, as contas que você tenha, elas são computadas. E é por isso que eu acho que tem boa chance da gente conseguir convencer o ministro Haddad e a Fazenda de que isso seria bom, porque começaria a permitir uma transição. Quando a pessoa sai das faixas últimas do simples e vai para o presumido, ele percebe às vezes que ele estava sendo assustado por um assunto que não deveria ter sido assustado, porque embora seja um pouco mais minucioso, muitas vezes ele recolhe menos imposto do que recolhia no simples.
Conversamos aqui com o ministro do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Obrigado mais uma vez pela gentileza. Bom dia, um bom trabalho, ministro.
Obrigado a vocês. Bom dia a todos vocês aí do Sul.